Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 12. Em 1908, recebo Juan na volta da sua longa viagem. Nestor Vítor está transformado. A violência, aquele ar de pedagogo zangado com que procurava convencer os discípulos, apareceu. É um cidadão que passou por Paris, que viveu em Paris, que civilizou todas as arestas do temperamento na polidez de Paris. 3 anos antes faria reflexões a propósito do meu inquérito. Reflexões onde haveria de certo alguns desaforos, alguns axiomas, algumas ironias e muito talento. No momento em que lhe pedi as suas ideias, entretanto, sorriu. Já, quá! O tempo de refletir. Os jornais não deixam a gente tempo para muita coisa. Passou os olhos pelo questionário. Mas é grave. Mando-lhe a resposta amanhã. E sabe? Encantado, positivamente encantado. No dia seguinte recebi a seguinte carta. O meu caro João do Rio. O terceiro livro abílio adotado na escola em que aprendi a ler é que me proporcionou os primeiros arrebatamentos que o verso me produziu. Ao Minha Terra, de Casimiro de Abreu. O Adeus aos Meus Amigos do Maranhão, de Gonçalves Dias e a Ode aos Baianos, do primeiro José Bonifácio, incluídos naquela miscelânea, deixavam-me fora de mim quando eu os lia, ou mesmo simplesmente ouvia ler. Tanto mais se a leitura era feita em voz alta e com certa ênfase. Eu caia quase que em ver verdadeiro paroxismo, o tal a deliciosa exaltação que se apoderava do meu espírito. Nessas ocasiões nunca me passou pelo cérebro a ambição sequer de algum dia a poder fazer coisa assim. Aqueles homens estavam aos meus olhos acima de quanto me fosse dado nesse sentido aspirar. Nas escolas eu só fiz jornalismo manuscrito. Podia por fim tirar umas 20 ou 30 cópias, tendo conseguido comprar um polígrafo. A influência dos nossos pós-vetas só 2 anos, depois que frutificou com o estímulo e um jornalzinho, a Violeta, que rapazes mais velhos do que eu publicavam em tentão na minha terra. As flores são lindas, castas são belas, são lindas estrelas que brilham no ar. Lembra-me que foram estas as minhas primeiras trovas, benigna, indevidamente elogiadas pelos mocinhos que me aceitaram para seu colaborador. Depois comecei a frequentar o clube literário que havia na nossa cidade e ainda hoje existe, em cuja biblioteca pude encontrar pudim com a leitura nacional e portuguesa. Os poetas e os romancistas, eles e alguns críticos mais acessíveis, é que conquistavam a minha maior atenção, principalmente Gonçalves Dias, Castro Alves, Fagundes Varela, José de Alencar, Bernardo Guimarães e o autor de Uma História da Literatura Portuguesa, cujo nome esqueci. Li os Lusíadas, por indicação do meu professor de línguas, mas, de todo, não pude achar-lhe sabor. Foi Gonçalves Dias quem sobrepujou as demais influências dessa época. Pelos meus 14 anos de idade compus um poemeto, em não sei quantos cantos, ingênua imitação às poesias indianistas do autor Tuil Juca Pirama. Qual pela mimosa de nácar corada, que nasce encoberta no fundo do mar. Era assim que começava. Depois que fui sabendo traduzir do francês, ao mesmo tempo que manuseava Ramalho Ortigão, essa de Queiroz, Guerra Junqueiro. Os versos da morte de Prodo produziram-me um grande abalo. Fui lendo Vitor Hugo, Chateaubriand, Madame de Staël, os livros da história da literatura de Villemain, fora os clássicos que tinha de traduzir em estudo por Igar. De Vitor Hugo, mais do que a dos Miseráveis, deliciou-me a leitura de Nossa Senhora de Paris, e, ainda mais do que esta, a do Homem que Ri e dos Homens do Mar. Lembro, porém, que eu não me limitei a ler apenas uma vez, mas que volta e meia tinha as mãos, porque ele me interessava particularmente. Era o seu William Shakespeare, que obtive de um Salvados, com um grosso volume das obras dos grandes autores italianos, mais os de Villemain a que já me refere. Esse William Shakespeare, e depois os primeiros volumes de Hugo, que andei procurando de propósito, foram dos livros em que mais meditei até aos meus 17 anos de idade, já aí com a louca, em todo caso no nobre ambição que obras tais tão facilmente, na idade em que eu estalava em Espidrão. Devo juntar a estes os livros de Staël, principalmente os de crítica e de história. As páginas em que ela se refere à sua vida, aquelas outras, excelentes, sobre a Alemanha, suas reflexões relativas à Revolução Francesa, etc. Em todo caso, já me achava então um tanto impressionado com o naturalismo. Tenho lido principalmente muitos volumes de Zola. Custou-me a princípio aceitá-lo. Lembra-me de ter feito, aos 15 anos talvez, um ensaio intitulado Vitor Hugo e Emílio Zola, em que me declarava francamente pelo primeiro. Chegando ao Rio com o propósito de preparar-me para o concurso anexo da Escola Politécnica, estudos que iniciei num estabelecimento a particular, um dia por acaso, vi e comprei num livreiro a Filosofia da Arte de R. Quase pelo mesmo tempo em que adquiria As Flores do Mal, de Baudelaire. Esta eu já conhecia um pouco de leituras, o superficial que fizera na província, levado pelo entusiasmo essencialmente comunicativo de um meu amigo, Emiliano Perneta, que chegava, diz Paulo, em período de férias. As duas obras seduziram-me a tal ponto que eu reneguei as matemáticas e resolvi entregar-me de corpo e alma à literatura, participando isso mesmo a quem me cumpria dar satisfação a tal respeito. Daí por diante entreguei-me ao estudo das ciências, da filosofia e da literatura em geral, com a decisão e o ardor próprios de quem julga que enfim encontrou o seu caminho. Ao mesmo tempo é produzindo alguma coisa, mais verso do que prosa então. Não devo calar que Alberto de Oliveira e Machado de Assis um pouco, principalmente na sua tradução do Corvo, de Edgar Poe, exerceram a maior influência de que me lembre, tratando-se de autores nossos, nas minhas produções dessa época. É claro que depois disso, convivências e tantas outras leituras vieram que foram atuando e têm vindo a atuar mesmo até hoje na minha formação. De quantos amigos intelectuais tenho podido contar, nenhum como Cruz e Souza, por exemplo, concorreu principalmente para me dar estímulo e inspirar-me paixão na minha fase de combate aqui no Rio. Mas quando nós nos encontramos, as minhas tendências já se achavam definidas nas suas linhas gerais. Foram, pois, de que acima falo que deram o que se chama impulso inicial. Das minhas obras, qual que prefiro? Sempre tive predileção pela que ainda não produzi. As outras só em dias especiais é que as posso reler. Depois não me parece que vale a pena falar de coisas que fiz, tendo eu sempre a impressão de que o público não se lembra delas, tanto mais que a maior parte dos leitores as desconhece por completo. Se atravessamos ou não um período estacionário em literatura, estamos ou menos nas mesmas condições de todo o Ocidente. Neste instante é mais em EVE que se concentra a atenção universal. Representante como ele é, ainda não de uma característica renascença, mas de um momento de crise, o planeta inteiro achando-se na perplexidade de quem não sabe ao certo para onde irá. Há forças poderosíssimas em ação. Há o movimento industrial e o movimento socialista. Mas pode conhecer antecipadamente o que vai resultar da incubação formidável à que assistimos. Parece que o mundo terá dentro em pouco o seu eixo de influência inteiramente deslocado da posição em que se achava, e o governo da humanidade irá cair em outras mãos que não aquelas de quem mais em mais dependeu até agora a marcha da civilização. Mas a que ponto e como essa locação se há de produzir? Quais os seus resultados práticos? Que abalos ou cataclismas hão de provir daí? Que modificações sofrerá com isso a geografia política e até o destino das diferentes raças humanas? Nós outros, brasileiros, não temos sido de todo indiferentes a essas graves preocupações. A maior parte dos nossos escritores, é certo, poetas, autores de contos, romancistas, ainda obedecem ao programa de há 20 ou 30 anos atrás. Seus amores, ou então o esplendor da nossa natureza e a poesia dos nossos costumes, os absorvem quase por completo. Eles são mais ou menos as ver e naturalistas fazendo com contos ou romances. Como exemplo, dois excelentes autores, Alberto de Oliveira e Coelho Neto. Mas há outros que já acordaram mais vivamente para a hora. Por enquanto, preocupado franca e diretamente com essas perspectivas de que falo, só há um livro de arte. Quando o senhor Graça Aranha, o romance tolstoísta, Ressurreição, do senhor Curvelo de Mendonça, também é característico do momento, embora muito pouco no Brasil, onde ainda nem quase se pensa sobre essas coisas. É de citar também a América Latina, o doutor Manuel Bonfim, corajoso livro de crítica e doutrinamento, palpitante de atualidade. Além desses, há outros que igualmente vêm à sua hora, porque nascem das circunstâncias da ocasião. Por exemplo, produto da indecisão ou perplexidade de que falei, e do nervosismo que ela determina, está se criando em todo o mundo um novo ramo literário. Bastardo como seja, merece no entanto esse nome, quando praticado por homens de talento e de capacidade artística. Refiro-me à literatura de informação aos produtos de interessantes reportagens, primeiro publicados na imprensa e depois coligidos em volume, abrangendo os mais vários, às vezes, os mais curiosos e importantes assuntos. Ora, As Religiões no Rio e este livro em que vê, me dá a honra de colaborar, pertencem ao gênero, e como eu já disse noutra ocasião, não encontram competidores no nosso meio. De modo que de vê, também se pode dizer que é legitimamente um representativo. Os trabalhos críticos do CES. José Verissimo, Silvio Romero e Arario e Júlio. Ou homens, todos três, que estudam incessantemente e têm o senso do tempo em que vivem. Devem ser por isso mesmo considerados como agentes positivos na nossa literatura. Seria injusto não lembrar o aparecimento de um livro de muito valor, e com ele de uma forte individualidade, até então ignorada, como era do senhor Euclides da Cunha antes de publicar Os Sertões, que é a obra que me refiro. As valiosas páginas desse seu volume inicial, além do raro rebrilhamento da forma, são concebidas com um espírito todo moderno, de informação e psicologia que procura ser honesta e certa, de um realismo, às vezes mesmo de um pessimismo, que fazem violento contraste com as ofias, de boa fé, porém ingênuas, que tanto caracterizam a atmosfera do segundo reinado. Mas nem isso se deixa de se sentir que inflexíveis, talvez mesmo às vezes demasiado rigorosos, modos de ver do escritor de hoje, nascem do mais fundo e sério sentimento de amor e interesse pela terra brasileira que um filho dela possa nutrir. Também o bom livro do senhor Oliveira Lima, no Japão, é obra lida entre nós com o mais justo interesse. Ele nos poderá aproveitar não pouco no decisivo momento que atravessamos. Não devemos, por fim, esquecer aqui o grupo de jornalistas que ora mais influência estão exercendo em nosso meio, é com toda a RAM que eles conseguiram esse predomínio. Homens do talento e preparo de Alcindo Guanabara, Eduardo Salamonde, Medeiros e Albuquerque, Olavo Bilac e alguns mais, obteriam vencer em qualquer parte, uma vez colocados na imprensa. Menos políticos tiveram de ser os jornalistas de há 15 anos atrás, os Quintino, os Patrocínio, os Ferreira de Araújo, os Rangel Pestana, mais desilusionados e realistas. Em todo caso, eles são os representantes dos novos ideais de acordo com o espírito da época. Hoje nos é talvez mais indispensável acompanhar este último e precaver-nos à altura das suas exigências do que o era a própria obra da abolição e a vitória do princípio republicano. Sem estas duas coisas a nação poderia perfeitamente subsistir então, enquanto que ela corre hoje em dia riscos os mais sérios. Se não souber ver a hora e não tiver a energia necessária para colocar-se como exigem seus problemas vitais. É claro que de quanto se faça em letras, quer no novo sentido, quer continuando ou completando obra que foi a novidade anterior, só o que seja realizado superiormente é que há de ficar, como sempre tem acontecido. Digo isto, meu caro João do Rio, para responder ao seu último quesito dos que se prendem a esta questão. Não me parece que os centros literários constituídos nos estados de há uns anos para cá ofereçam tão cedo o perigo ou a vantagem, conforme se encare, de criar literaturas à parte. O centro, seja como for, ainda exerce tal influência sobre a periferia em nosso país, que estados há onde se é mais ortodoxo em relação a ontos preconceitos criados nos grupos literários do Rio, do mim mesmo é aqui. A criação desses centros prova, pois que eles, na sua maioria, não são mais do que produtos de imitação, devidos à influência da nossa Academia de Letras. Termina a questão de saber se o jornalismo é um bom malfator para a arte literária. Direi que se ele não existisse, se a evolução dos cruel das coisas se podido eliminá-lo, substituindo por instituição melhor, seria bem bom para a arte literária. Mas como isso ainda não se realizou, e pelo contrário, o jornalismo existe de cada vez mais vivaz, parece hoje ela não pode dispensar. Muito cordialmente,